2021 da 10ª Vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Sebastião Vieira Santos e recorrido à Associação Pestalozzi de Maceió. Tem requerimento para realização de ostentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Victor Alexandre Peixoto Leal. É o 21 da ordem.
Olá,
Bom dia, doutor Vitor. Nós estamos. A nossa proposta é conhecer e negar provimento ao recurso obreiro.
Ok, não tem divergência, né, excelência?
Não vejo.
Tá, excelência, eu vou fazer uso da palavra, uma coisa rápida.
Uma palavra.
Talvez sua excelência se despertam para algum no sentido
uma palavra.
De intenção de recurso. Obrigado. Eu começo saudando o excelentíssimo desembargador doutor João Leite, presidente dessa turma, quem peço vênia para cumprimentar os demais desembargadores, doutor Pedro Inácio, doutor Laerte Neves, cumprimentar também o representante do Ministério Público, doutor Vitor, e demais colegas que estão na assistência, bem como os servidores. Excelências, bom, a matéria se trata exatamente da utilização do veículo de particular, ou seja, de funcionário da empresa para a prestação de serviços inerente à atividade fim da empresa. Em que pese aqui, no nosso sentido, quando a demanda é contra um ente filantrópico ou que tem uma utilidade social, sempre a gente tenta ter um cuidado maior, até por conta exatamente dessa natureza. Isso também, no nosso sentido, é avaliado. Mas o reclamante trouxe ao escritório uma demanda que, na nossa análise, caberia, sim, uma indenização, e eu justifico. Essa empresa ela não tem veículos próprios. Na contratação, todos os contratados têm que ter um veículo próprio para utilização no serviço diário. Isso aí é inconteste, inclusive, quando o inquirido reclamado, na ata de audiência às folhas 97, ele disse que a reclamada não possuía frota própria de motocicletas, que o fato do reclamante possuir motocicleta foi um requisito para a sua contratação. E aqui nós nos colocamos naquela situação do a quem cabe o ônus da atividade econômica. Se isso pode ser transmitido de alguma forma e como pode ser compensado? Essa é a questão. Aqui nós não estamos negando que ou no processo não há negativa da atividade, não há negativa do vínculo, não há a negativa, inclusive, peço até venha, não há nem sequer negativa quanto aos quilômetros rodados, porque, pasmem, na defesa da reclamada, ela nada diz, ela faz uma impugnação totalmente genérica, com relação exatamente à quantidade de quilômetros que eram rodados por semana. E também ficou devidamente comprovado aquilo que o reclamante alegou, que recebia, em contrapartida da utilização do veículo, 10 litros de combustível por semana, mais R$100 por mês para a utilização desses veículos. Então, ficou apenas, doutor João Leite, doutor Pedro, doutor Leite, uma conta matemática. Se esses valores compensariam exatamente a atividade laboral, que era o recolhimento de doações em vários bairros em Maceió, o qual ficou inconteste no nosso sentido, ficou inconteste que o reclamante laborava e circulava, percorria a quantidade de quilômetros por ele alegada, vez que a própria empresa não impugna isso. Não só ela deixa de forma genérica, expressando que tudo que foi dito na inicial é irreal e abusivo, mas ela não foca na questão da quilometragem para que a gente pudesse dosimetrar se o reclamante estava exagerando ou não. Ou seja, ela confessa nessa situação, ela confessa, no nosso entender, a quilometragem percorrida pelo reclamante, que era em torno de 525 quilômetros, salvo erro. Quando, então, nós fazemos uma conta básica, nós verificamos que os 10 litros por semana o qual eram rodados 425 quilômetros, e os R$100 por mês não compensam exatamente o desgaste e o uso do veículo. Apenas isso. O que se pede é apenas essa compensação, essa diferença, inclusive a ser abatida daquilo que foi recebido. E Então, ficou uma matemática simples no nosso entender, o qual nós colocamos exatamente na matéria de recurso, exatamente os valores, quanto era o litro, quantos quilômetros por litro do veículo e tudo mais. Apenas a matéria se trata desse fato, doutor Laerte. E é nesse sentido que nós pedimos a reforma apenas para ver essa compensação. Obrigado pela palavra, espero ter sido breve. E essas são as nossas razões.
Olá, Laerte.
Pois não, doutor João. Aqui não se discute que a reclamada tem sim o dever de indenizar o reclamante pelo uso de veículo próprio. Agora, o reclamante aqui não esclarece que há dois períodos, um e outro pós-acidente. Antes do acidente, não se discute o direito que foi já deferido, pago pela empresa. O problema é o pós-acidente. O pós-acidente, ele reduziu de cerca de 7, 8 bairros que ele atingia para apenas um, o bairro de São Jorge. Quando ele recebia, passou a receber 10 litros de gasolina por semana, que antes eram 14. E a empresa continuou pagando, e ele assevera isso pelos cálculos da petição inicial, uma média de R$100 por mês, que corresponde mais ou menos aos 1.200 e poucos reais que totalizava ao ano, as despesas com pneu, IPVA, desgaste do veículo, etc. Então, eu não vejo aqui, doutor, com todas as vênias, como reformar a sentença, que o juiz analisou muito bem esses dois pontos, antes e pós-acidente, e o pós-acidente, de fato, o reclamante teve reduzido a quantidade de combustível, porque foi reduzido substancialmente o raio de trabalho dele, de 6, 7 bairros, passou apenas para um, que é o bairro de São Jorge. Por isso que nós estamos mantendo a sentença de primeiro grau. É a nossa proposta de voto, senhor presidente.
Senhor Pedro? Acompanho. Eu também estou acompanhando, então, unânime, senhor relator.
Excelência, pela ordem só, doutor Laerte, o senhor tem razão, realmente, eu fui olhar aqui e concordo, e não tinha nem sentido realmente esse recurso, eu peço até desculpas, viu? Mas realmente eu vim analisar agora, o que a excelência falou, e tem todo o sentido. Eu peço obrigado, de qualquer forma, pela palavra.
Tá, doutor. Um abraço a todos.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
22 da ordem, o recurso ordinário 1520 de